Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.
Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast de toda semana aqui. E você, nos escuta toda semana e não segue a gente ainda? Que absurdo! Segue a gente aí, ajude esse podcast a atingir os 900 seguidores no Spotify. Estamos chegando perto, mas precisamos de você. E se falamos de resistência, puxo logo o nosso papo de hoje, né? O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo e as políticas públicas pela agroecologia. Sabe quem luta pela agroecologia há 30 anos? O Centro Sabiá. Então, começamos o programa de hoje escutando a nossa chamada pelos 30 anos do Centro Sabiá. Escuta aí!
Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo?
Nessas três décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas.
O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia.
Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas.
Você pode se tornar um doador a partir de R$ 30,00, mas pode doar R$ 60, R$ 120,00 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia.
Doe! Faça parte da nossa história! Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora!
Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
Hoje, falamos sobre o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. O Planapo é responsável por uma importante elaboração de planos para defender a comida de verdade, pela conservação da natureza, valorização do mercado local sem veneno, sustentável. Um plano que, infelizmente, sofreu grandes desmontes, assim como tanto de nossas políticas públicas de agroecologia e de produção orgânica desde o golpe de Estado que destituiu a presidenta da República eleita, Dilma Rousseff. A última garantia desse Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, do Planapo, aconteceu ainda no seu governo. Foi desmontada por Michel Temer e destruída no governo Bolsonaro. Hoje, no novo governo, surge a semente de esperança para a retomada de políticas públicas pela agroecologia e produção orgânica. O Planapo está de volta. Mas o que muda? É sobre isso e muito mais que hoje conversamos aqui em nosso programa com Giovanni Xenofonte, agrônomo, ativista da agroecologia e agricultura familiar. Ele é consultor da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia em Pernambuco, para a iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Giovanni, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso papo, parceiro.
Oi, João. Alegria minha estar aqui com vocês novamente. Sempre uma satisfação enorme participar desse maravilhoso programa. E aí a gente tenta dar a nossa contribuição na medida do possível aí para o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia.
Maravilha, Giovanni. E assim, já para a gente começar esse papo, né? Já que a gente já deu entrada nesse tema aqui, eu acho que é importante deixar claro para quem nos ouve desde o comecinho dessa nossa conversa. O que, que é isso, Giovanni? Planapo, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Por que é um tema que precisa estar na boca do povo?
Ele precisa estar na boca do povo porque é um plano para a agroecologia, políticas para a agroecologia, ele precisa ser múltiplo e diverso, né? Ele precisa vir de várias áreas, de vários ministérios, de vários órgãos do governo. E para orquestrar isso tudo é necessário que se tenha um plano bem elaborado. Nós estamos indo aí para a construção do terceiro Planapo, né? Como você bem disse, o segundo foi interrompido por conta do golpe na presidenta e depois, mais na frente, foi fechado, né, todo a comissão que cuida desse plano. É importante, acho que, ressaltar para os ouvintes que o Planapo 3, ele é uma tarefa da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Senapo, né, uma comissão que é formada por 21 organizações da sociedade civil, entre eles movimentos sociais, movimentos sindicais, organizações que trabalham com agroecologia e também por...
Que já conhecem, né, Júlio?
Já conhece de perto, né, como é que isso é feito, como é que se concebe essa ideia e tal. E além desses 21 da sociedade civil, tem também outros 21 órgãos representantes de governo, né, entre ministérios e órgãos públicos.
Então é muita mão envolvida para fazer um plano que dê certo dessa vez, né, que consiga ter êxito. E é bem verdade que passamos por muita dificuldade no campo e na cidade quando a gente fala dessas políticas públicas pela agroecologia, né, Giovanni? A verdade é que desde 2015, com a assinatura de Dilma Rousseff, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica não acontece de forma plena, né, Giovanni? Por que tanta dificuldade de 2016 até aqui para esse plano acontecer, sair do papel?
Eu acho que, assim, uma das grandes dificuldades é que, assim, para a agroecologia existir, é preciso que a democracia no nosso país ela esteja em pleno funcionamento, né? E eu acho que a gente sofreu retrocessos gigantescos nesse período pós-golpe, né? Com relação à participação social, né? Espaços, né? Que fortalecesse essa ideia da democracia também participativa, né? Então, vários outros conselhos, como o próprio Conselho de Segurança Alimentar, também foi fechado, né, foi esvaziado e tal. E a gente retoma com isso tudo agora no governo Lula. Ele reedita, né, o decreto que cria a política nacional de agroecologia e produção orgânica. E nesse decreto também ele recria o processo de transição e de recriação da comissão, né, da Senapo, né, da Comissão de Agroecologia e Produção Orgânica. Eu tive o prazer de fazer parte de um grupo de trabalho técnico que organizou todo esse processo de recriação da Senapo, e foi um debate bom para a gente garantir de que, de fato, tivesse todas as organizações representativas da agroecologia e todos os órgãos que operam políticas públicas que a gente acredita que possa fortalecer a agricultura familiar nessa perspectiva da agroecologia. Então, é uma tarefa, de fato, muito árdua, não é simples você orquestrar isso tudo, porque...
Especialmente quando tanta coisa esteve parada por tanto tempo.
Muita coisa parada e, assim, muito às vezes é na ideia de que a agroecologia é um nicho de mercado, que não é. Então, quando você não compreende ela assim como um nicho, é necessário, de fato, a gente agroecologize todas as políticas que o governo tem para a agricultura familiar.
Fazer uma transição.
Fazer essa transição também das políticas, né? E, assim, agroecologizar as políticas significa que as políticas precisam ter espaços, né, para que a população, a sociedade consiga opinar sobre ela, consiga fazer sugestões de melhoria, que consiga inclusive também até operacionalizar, né, como é, por exemplo, a política de convivência com o semiárido, né, essa que a gente está lutando aí também para o seu retorno, que já tem anúncios de construção de cisternas aí muito em breve. Tudo isso requer participação social, requer espaços, né, democráticos para essa construção, para esse ajuste. E ainda não temos isso, um terreno pronto para isso. É preciso preparar esse terreno, né? É preciso lutar para conceber essas ideias e transformando essas políticas. Mas eu acredito que a gente tem dado passos bastante interessantes nesse sentido.
Pois é, novo governo, né? O terceiro governo Lula, que de cara trouxe de volta essa assinatura, como você bem colocou aí, Giovanni, para retomada da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E aí você participando dessas reuniões que reativam isso, Giovanni, o que é que muda nesse novo momento? O que esperar dessa retomada, Giovanni?
Olha, João, eu assim, acredito muito que muda essa ideia, né, de que a participação, de fato, ela é importante para fazer as políticas funcionarem. E as políticas em funcionando muda muito na vida das famílias. Nós já estamos aí chegando aí com as chamadas de até para as mulheres, né? Teve um edital que foi lançado, várias organizações concorreu. O Sabiá, inclusive, ganhou um lote. Né? Já deixo aí meus parabéns, porque eu acho que assim, certamente vai ser muito bem executado, como foi das outras vezes. Então, isso é política que se luta, que se deseja, que se ajusta, que se sugere melhorias, né, como a gente tem feito sempre, e que ela chega para organizações como o Sabiá poder estar presente na vida das famílias agricultoras que assessoram. Então, as famílias aí espalhadas pelo sertão do Pajeú, pelo Agreste, pela Zona da Mata, né, vai ter toda a oportunidade de receber, continuar recebendo, né, esse importante serviço do Centro Sabiá, de orientação técnica, né, de construção de conhecimento, de melhoria, né, das condições de produção, e melhorando isso, melhora, obviamente, a alimentação das pessoas, melhora a renda, né, melhora os espaços de comercialização. Então, isso tudo tá aí nesse bojo. Quando a gente fala de políticas para a agroecologia, a gente está falando justamente disso, né? De ter recurso que ajude mais famílias agricultoras e aquelas que estão nessa caminhada a melhorarem a sua produção, o seu beneficiamento, a sua comercialização, enfim, melhorar a sua qualidade de vida, né? Até porque, em resumo, é isso.
É, e assim, a gente está nesse mês que é tão importante, né, Giovanni? Que é o mês da alimentação, e quem tem fome tem pressa. Então essas políticas, elas precisam começar a acontecer, elas precisam começar a chegar nas pessoas, né? Porque é importante planejar e é importante que esse plano saia do papel, como está saindo, né, Giovanni?
É, exatamente. E até porque também, né, João, quando se retraiu essas políticas, o Brasil voltou pro mapa da fome, né? Então, assim, isso é um indicativo de que essas políticas são fundamentais, né, para a vida das pessoas. E aí a gente fala tanto das famílias agricultoras, obviamente, é muito importante, mas também para aquelas que vivem na cidade, que vão ter a oportunidade de ter mais a seu dispor, né, uma produção, né, livre de agrotóxico, né, uma produção sadia, alimento sadio, para acessar aí através dos pontos de comercialização, como a agroecológica, né, as feiras agroecológicas espalhadas aí pelo estado afora, pelo Brasil afora, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante, e a gente está torcendo, né, a comissão agora, ela tomou posse, né, a semana passada. É uma garantia aí de 50%, né, de homens e mulheres, um equilíbrio na equidade, no mínimo 20%, né, dos representantes de povos e comunidades tradicionais, como é precursor da lei, né, a lei preconiza isso. Então esse povo vai ter essa tarefa de construção desse terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e certamente nesse bojo aí já vai continuar monitorando essas políticas que a gente já falou aqui, né? Uma política de agroecologia, ela pressupõe várias outras políticas, né? Tem essa política das chamadas de até, tem a política de aquisição de alimentos, como o PAA, tem o PNAE também, sim. Políticas de biossegurança. Então, assim, é uma enormidade de políticas voltadas. Para você ter uma ideia, nessa comissão, o pessoal do Ministério da Educação faz parte, né? Porque a gente quer que a agroecologia chegue nas escolas, né?
A educação. Nossa, muito importante isso, Giovanni. E eu acho que é, inclusive, importante reforçar. O Plano Nacional, né, o Planapo, luta por essas políticas públicas de agroecologia, de produção orgânica nos estados, não é, Giovanni? Que ação deve ser tomada, ou já está sendo tomada, pelo lado de cá, aqui em Pernambuco, especialmente pensando nisso, né, nessa frente que você está de políticas públicas de agroecologia na boca do povo, né, com a ANA?
Isso, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, a ANA, como a gente chama, ela tem feito uma ação super interessante, que é de levar para os 27 estados da nação e mais o Distrito Federal, o debate a respeito de que esses estados também possam ter suas políticas estaduais de agroecologia e produção orgânica. Então, assim como eu estou para Pernambuco, tem outras 26 pessoas que estão nos seus respectivos estados fazendo esse debate. Essa semana, por exemplo, a gente vai realizar uma oficina, dia 4, né? Dia 4 de outubro, à tarde, às 14 horas, vai ter uma oficina aqui no estado, uma oficina virtual, onde a gente vai ter a oportunidade de sugerir para a turma que está lá construindo o Planapo quais são as políticas e as ideias que a gente tem aqui no estado de Pernambuco, como sugestão para que ela componha o plano nacional. Da nossa parte aqui no estado também, a gente tem que lutar para que a gente possa colocar em vigor, né, a lei, a gente já tem em Pernambuco uma lei estadual de agroecologia e produção orgânica, mas ela está parada, está no papel, né? Então a gente tem aqui no Estado também o dever de tentar, enquanto movimento social, enquanto as redes, né, de articulações, colocar essa política também na prática, né? E a gente espera muito que o nacional consiga, né, com seu exemplo, estimular que os estados consigam também vivenciar essa política, né, que é algo super interessante, né? Certamente ajudaria muito o Estado no seu desenvolvimento social a implementação de uma política como essa. Já está aprovado, então precisamos colocar em prática.
E é como você falou, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque quando a gente fala de política pública, não é só alimentação. Porque a alimentação envolve muita coisa, da produção, do acesso à água, acesso hídrico, na cidade, no campo. Então, realmente, é uma movimentação que vai se puxando, né, Giovanni?
É, um fiozinho que a gente vai tecendo e vai puxando outros, né? E vai inserindo. O Pernambuco já tem a lei aprovada, né? Sancionada, decretada, sim, né? Então, estamos aí, vamos lutar para que os gestores públicos estaduais se sensibilizem para tirar essa lei do papel e colocar na prática. A gente tem também um conjunto de deputados eleitos que assinaram aquela carta, né, que nós fizemos na agroecologia, nas eleições, que estão dando maior força aí para que o legislativo também, o executivo consiga implementar essas políticas, né? Todo mundo é importante nessa moenda, né? Nessa fazenda. Precisa todo mundo botar para moer aí e a gente seguir nesse fortalecimento da agroecologia no estado de Pernambuco.
Pensar políticas públicas para a produção orgânica, para a agroecologia, é pensar em soluções para a fome. É pensar no hoje do nosso país. E agora, que retomadas devem ser feitas para o Planalto dar certo? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Mas fica aí que o programa volta já.
Agrotóxico é um veneno muito perigoso.
Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno.
Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata.
Agrotóxico é veneno e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Giovanni Xenofonte. Hoje, nosso assunto é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. Giovanni, desde o começo do nosso papo, né, a gente está aqui falando do Planapo, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e a retomada das políticas públicas para essa produção. Mas que políticas são essas exatamente, Giovanni? Porque políticas públicas é tanta coisa, né?
Pois é, política pública tem vários... de vários tipos e natureza, sim, né? Como eu estava dizendo, para fortalecer a agroecologia não basta uma única política, né?
É, claro.
Como a agroecologia ela é uma atividade múltipla, a gente, quando fala de agroecologia, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala de alimentação, a gente fala, obviamente, de produção. Então, esse conjunto de políticas que estão relacionadas a essas coisas precisam entrar nesse plano, né? Ele precisa a gente fazer ela ajudar a agroecologia. Então, nos concretamente, o que é isso que eu estou dizendo? Nos concretamente, eu estou dizendo de que, por exemplo, o crédito que chega para a agricultura familiar, ele precisa ser um crédito agroecológico.
Perfeito.
Eles precisam ajudar as famílias agricultoras a fazer essa transição agroecológica, né? A assistência técnica e extensão rural, a ATER, como a gente fala, né, que está saindo as chamadas públicas, ela precisa ser uma ATER agroecológica, ela precisa auxiliar as famílias agricultoras, orientar, construir conhecimento nessa perspectiva da produção agroecológica. As políticas de saúde, né, de saneamento, sim, como a gente, sim, já falou, inclusive em outro programa aqui, elas precisam também ser adequadas dentro desse plano, né, de que a gente possa ter, de fato, políticas que ajudem a população a ter mais saúde, consumir produtos livres de agrotóxico, né, ter farmácias vivas nos seus quintais, né? Ter conhecimento sistematizado, pesquisado sobre isso. Nesse campo também aí super importante a participação das universidades. A gente precisa que a educação também esteja junto com a gente, construindo essas ideias, que a gente possa estar fortalecendo, por exemplo, os núcleos de agroecologia das universidades, para que seja feito mais pesquisa, mais estudo, né? E que a gente possa ter, inclusive, uma gama de profissionais também sendo formado nessa perspectiva e com esses conhecimentos. Então, um plano de agroecologia, ele é bastante desafiador, porque ele deve dar conta disso tudo, né? Ele precisa de que essas políticas estejam todas elas voltadas, né, para a promoção da agroecologia. Como eu disse, a agroecologia não é um nicho de mercado, não é um único segmento que se resolve com uma única política. Ela precisa ter políticas múltiplas, diversas, né, e, de fato, ajustáveis a essa realidade da agricultura familiar e da produção agroecológica.
Até porque um dos desafios hoje, né, Giovanni, que a gente vê no nosso próprio governo atual, o terceiro governo Lula, é esse combate também ao avanço dos agrotóxicos, né, do agronegócio, e isso também precisa passar por aquela transição agroecológica que a gente estava falando aqui, né? É também falar de taxação dos ultraprocessados, por exemplo, da paridade da agroecologia, né, do agricultor familiar, em comparação, em contraste com o agronegócio, né, Giovanni?
É, exatamente, são desafios que a gente precisa enfrentar nesse debate, né? Uhum. Por exemplo, eu me lembro quando eu fazia parte também da comissão do segundo Planapo, a gente debatia sobre um programa nacional de redução, né, de agrotóxico. E tinha propostas bastante claras e lúcidas, inclusive elaborada pelo pessoal da Embrapa, com metas a ser batidas, a ser cumpridas, algo que de fato era bem plausível da nação executar e pegar esse programa e fazer um pouco essa redução paulatinamente. Agora, sim, precisa ter força política, né? A gente sabe que a bancada, né,
fortíssima.
Do agronegócio é muito forte, e eles têm voto e eles, né, pressionam muito o governo, inclusive pressionaram para que o governo não aprovasse esse plano de redução de agrotóxico. Mas a gente não desiste fácil, né? Nós somos daqueles que insiste, persiste e não desiste. Então, nós somos dessa turma. Então, a gente precisa, de fato, seguir lutando por isso, assim também como lutar, né, pela taxação, né, desses produtos, enfim, de encontrando maneira que vá também desestimulando o uso desses produtos que tanto mal faz à nossa saúde. A gente já não tem mais dúvida que é possível produzir sem eles, né?
Isso.
Tem, as famílias agricultoras dão todo cotidianamente esse exemplo. É possível a gente ter uma nação livre de agrotóxico e de transgênico, né? E essas políticas como o Planapo, ela precisa ajudar a gente a ir fazendo esse avanço, essa transição, e avançando um pouco nesse sentido. Obviamente que não é isso para a gente chegar nessa plenitude, precisa que a sociedade esteja engajada também, compreendendo, né? Uhum. Sabendo das todas as nuances que está por trás da construção de um plano desse, né? A quem interessa e a quem não interessa, inclusive.
Ah, perfeitamente. E era inclusive que eu ia te puxar, Giovanni, de volta para aquela conversa que a gente estava tendo sobre a ANA, né? A Articulação Nacional de Agroecologia, com essa iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Qual é a importância de quem está nos ouvindo, de agricultores, agricultoras familiares, também quem mora nas cidades, de estar por dentro do que acontece no Planapo agora?
Pois é, então, João, a gente tem cada vez mais a convicção de que, assim, numa sociedade democrática, você comunicar com a sociedade aquilo que você defende e compreende, ela é fundamental, né? A gente precisa ter cada vez mais campanhas que consiga elucidar para a população essa importância. Essa ideia da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, do Agroecologia na Boca do Povo, é justamente uma atividade que responde a uma pergunta que foi feita no terceiro Enem em Juazeiro da Bahia, que perguntava assim: por que é que interessa a sociedade apoiar a agroecologia, né?
Olha só.
A gente está agora dizendo, né, por que é interessante que a sociedade nos apoie.
Olha aí, por quê? Quantas políticas...
Exatamente, porque a gente precisa, inclusive, ter políticas para isso. Quando a sociedade pressiona, as coisas avançam. Numa sociedade democrática é assim: a sociedade, olha, eu quero uma política assim, 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 e o gestor precisa seguir, porque ele está lá pela eleição do povo, né? Ele foi lá para para ser colocado nessa perspectiva. A gente tinha dois projetos de governo muito, muito distinto, né, na eleição presidencial nacional. E ganhou o projeto do presidente Lula, que pressupõe, inclusive, apoio aos movimentos sociais, aos povos, às comunidades tradicionais. Aquele simbolismo da posse dele lá não é à toa. Ele está lá dizendo e assumindo para a sociedade, ó, foi isso que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, escolheu. Então é para isso que eu tenho que trabalhar, é para isso que eu tenho que investir esforço. Lógico, respeitando todos os limites democráticos, né, da coisa jurídica, enfim, tudo isso que nos permeia, mas... de fato, assim, o agroecologia na boca do povo é uma analogia, é essa ideia do povo entender o que é a agroecologia, a importância da agroecologia na vida deles, e também, lógico, faz, como se trata de boca, faz referência também que a agroecologia pressupõe muito alimento saudável, né? Comida de verdade, comida limpa, né? Saudável, que promove saúde e promove vida. Então, juntou essas duas coisas, eu acho um mote super bem bolado.
Muito, sabe? Bonito.
Adorei esse agroecologia na boca do povo.
Agroecologia na boca e na política, né, Giovanni?
Exatamente. E, inclusive, esse é o tema também do Congresso Brasileiro de Agroecologia, do CBA, né? Que vai acontecer no Rio de Janeiro, agora em novembro.
Tá vendo? Olha ali que a gente ia falar das conexões, né? Muito bem. Como nossa conversa tá chegando nos finalmente, eu trago aquele quadro que é de lei aqui do nosso podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico, vocês já sabem. O quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Giovanni, o Brasil viveu um verdadeiro estatelamento, um congelamento das políticas públicas pela agroecologia e pela produção orgânica, né? A gente narrou esses eventos por aqui. Pensando na volta do Planapo, o que esperar do futuro da produção de alimentos, do futuro da agroecologia? Mete o bico.
Eu espero, João Lucas, sinceramente, que o bem, o bom e o melhor seja comum. É para isso que a gente luta, né? Agroecologia, afinal de contas, é isso, é de que as pessoas têm a oportunidade de ter comida na sua mesa, comida saudável, comida de verdade. E eu quero meter o bico para dizer que a agroecologia vai transformar esse país, né? Vai levar o país a ser um país bom de se viver, com mais igualdade, com mais justiça social, com mais participação popular, com respeito às minorias, né? Então, a gente espera muito de que o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica consiga dar passo significativo para a gente ter, de fato, um Brasil agroecológico.
Beleza! É isso, Giovanni, muito obrigado pela sua participação, cheia de políticas públicas, cheia de ideias, cheia de ramos para a agroecologia, né? Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Alguma coisa a dizer diretamente a essas pessoas que podem ser afetadas por essas novas políticas, Giovanni?
Não, primeiro, só deixar um abraço para todo mundo que nos escuta e dizer que vamos lutar, né? Cada um pode lutar aí no seu município, no seu estado, no Brasil, para que, de fato, se execute essas políticas. Eu acredito muito que logo, logo vai estar chegando essas políticas aí nos mais distintos rincões que a gente consegue chegar, porque a gente sempre chega lá, né? Chega com cisternas, chega com água, seja com informação, com comunicação, como a gente está fazendo agora, seja também com conhecimento. Então, se preparem, está chegando essas políticas, vamos lutar para que elas sejam bem executadas, vamos lutar para que elas se espalhem, para que ela consiga atender mais e mais pessoas e todo mundo junto nessa tarefa aí, de fato é o que vai transformar essas políticas e vai fazer com que ela consiga melhorar a vida de todas as pessoas.
A gente é persistente.
Exato.
Tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Giovanni. Gente, hoje eu conversei com Giovanni Xenofonte, agrônomo, ativista da agroecologia e agricultura familiar. Ele atualmente é consultor da ANA, né? A Articulação Nacional de Agroecologia em Pernambuco, para a iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Lembra mais uma vez, você segue a gente? Ainda não? Segue a gente aí. Faça com que esse podcast chegue aos 900 seguidores e seguidoras aqui no Spotify. Se você segue a gente no YouTube, ótimo! Mas segue a gente no Spotify também. Ajuda a gente. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.